Glória a Deus. Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito sua vida. Que bom que você veio nessa noite. Que bom que nós estamos juntos aqui. Viemos adorar e exaltar o nosso Deus. Viemos celebrar ao Senhor. Uma chuva. Mas nós estamos aqui para a honra, a glória e louvor do nome do Senhor. Estamos aqui com grandes expectativas para ouvir o que o Senhor vai falar conosco, amém? Você tem expectativas para essa noite? Amém? Você está pronto para ouvir o que o Senhor tem para falar contigo? Então abra o seu coração em nome de Jesus. Eu tenho aprendido que só existe uma situação que pode impedir do Senhor falar comigo. Eu mesmo, eu que posso atrapalhar tudo, que o Senhor vai falar, Ele fala sempre, em todo momento, mas a grande questão é os nossos ouvidos estão abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, nós estamos atentos para receber aquilo que o Senhor tem para nós estamos com a nossa mente aberta e livre para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Então o único que pode impedir o que Deus vai falar é você mesmo. É como nós estamos numa conversa, às vezes você está numa conversa com alguém e outra pessoa chega para falar com você e aí você já cruzou a linha ali, você já não entende mais nada. Eu tenho vivido isso em casa. Tem que ensinar as crianças, tem que esperar o tempo de falar, porque senão elas vêm, atropelam, e aí para elas pararem de falar, a gente dá atenção para elas, e aí quando volta para o assunto, a gente já está perdido, já esqueceu o que a gente estava falando. Ou se não, quando às vezes você está no celular, você está mexendo no celular, ou alguém está mexendo, e aí você está falando alguma coisa, você fala, ô, você vai em tal lugar? E a pessoa nem te responde. Acontece isso com você? Dentro de casa, de vez em quando você está num ambiente, está na cozinha, a esposa está no quarto, aí você fala, oh, não sei o quê, você vai, não sei o quê, aí ninguém responde. Aí quando você chega lá, ela estava mexendo no celular, respondendo uma mensagem. Ela fala, o que foi? Não te ouvi. Você falou comigo? Aí você fala, pô, estou falando sozinho, estou falando com as paredes. Né? Então, assim, quem impede o ouvir somos nós. Então, que a gente possa estar atento agora, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, abaixe sua cabeça. Você que está online também, que Deus abençoe, vamos orar, vamos falar com Deus e pedir para que os nossos ouvidos estejam abertos nessa noite para receber o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor vai falar, Ele vai falar, aí na sua casa também, concentre-se, onde você estiver, talvez você está aí na rua, caminhando, concentre-se, preste atenção naquilo que o Senhor tem para falar com você, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Que alegria estar na Tua casa. Como é bom estar reunido com os nossos irmãos para Te adorar. Esta noite é um culto que nós temos como tema culto de oração. Nós viemos orar, nós viemos buscar a Tua face, nós viemos apresentar os nossos pedidos. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o que nós estamos vivendo e nós queremos agora meditar na Tua Palavra, nós vamos orar daqui a pouco, falar com o Senhor sobre os nossos pedidos, mas nesse momento nós vamos ler a Tua Palavra e nós precisamos, nós carecemos da Tua direção sobre nós carecemos daquilo que o Senhor tem para nós precisamos ser transformados todos os dias pela Tua Palavra, nós precisamos viver algo novo e por isso nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque nós não tínhamos opções para estar. Nós estamos aqui porque nós escolhemos vir à Tua casa. Essa foi a nossa escolha. Enfrentamos hoje a chuva, enfrentamos o cansaço, enfrentamos muitas coisas para chegar até aqui, mas escolhemos estar nessa noite aqui, escolhemos estar para ouvir a Tua voz. Então, fala conosco. Pai, que nossos ouvidos estejam abertos, que o nosso coração esteja sensível para receber aquilo que o Senhor tem para nós, para a gente poder receber a direção do Senhor para nós. Pai, nós precisamos do Senhor, por isso nós estamos aqui, vem com o Teu poder. Pai, vem com o Teu poder também sobre o nosso meio, se há pessoas enfermas, pessoas necessitadas, se há pessoas depressivas, se há pessoas, aqui lares destruídos, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio, que o Senhor transforme, que o Senhor faça algo novo, que o Senhor venha com o Teu poder renovador, transformador, poder de cura, a restauração dos céus em nome de Jesus, e que nós possamos viver milagres nessa noite, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Sobre minha vida, eu peço perdão dos meus pecados, lava-me no sangue de Jesus e me usa como um instrumento nas Tuas mãos. Eu quero ser um canal limpo para falar não o que eu quero, não o que eu penso, não o que eu acho, mas aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas em nome de Jesus. Livra-nos do mal, acampa Teus anjos ao nosso redor nesta noite em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Amém, que Deus abençoe. Hoje pela manhã eu tive o privilégio de estar indo até a prefeitura do Guarujá num culto que eles têm lá pela manhã, e eu estive ministrando a palavra lá hoje pela manhã. Há uns 20 dias atrás o meu pai foi lá pregar e aí eles fizeram um convite, e hoje eu tive esse privilégio, e Deus me deu uma palavra que quando eu estava voltando eu falei para o meu pai: eu vou pregar essa palavra hoje à noite. Eu tenho certeza que Deus tem algo a ministrar sobre as nossas vidas. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, um texto muito conhecido. Romanos 12, versículo 2. Nós vamos ler a parte B desse versículo. Romanos 12, versículo 2. É um versículo que nós já lemos, já falamos. Se bobear, você sabe até de cor. Romanos 12, versículo 2, a parte B, diz assim: mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Olha o que está falando aqui: mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança. Então precisa ter uma mudança em nosso modo de pensar, nosso modo de raciocinar, nosso modo de pensar, a fim de que a gente possa experimentar, que a gente possa provar, a gente possa ter esse prazer de sentir e viver a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Que existe uma boa, uma agradável, uma perfeita vontade, existe. O que nós precisamos entender é que a boa, perfeita e agradável vontade não é a minha vontade, mas sim a vontade de Deus para mim. Uma vez eu estava conversando numa situação e uma moça, a gente estava falando sobre ter filhos, e aí a moça virou e falou assim: eu não quero ter filhos agora, eu tenho muito tempo, eu estou recém-casada e eu não sei, porque Deus sabe o que eu quero, e a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai se cumprir e Ele não vai. E aí eu olhei para ela e falei assim: se for da vontade de Deus que você tenha filhos agora, que você engravide, se essa é a boa, é a perfeita e é a agradável vontade de Deus para você, Ele vai cumprir. As pessoas acham que Deus vai, Ele é o nosso serviçal, o nosso mordomo, assim, que fica assim: qual é a sua vontade? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade para você, meu amo? O que você quer? E a palavra de Deus não diz isso, ela diz que a boa, perfeita e agradável vontade é dEle, para nós. Então, eu queria que você entendesse isso. E aí, eu fui buscar esse texto numa outra versão, numa outra Bíblia que eu tenho em casa, e aí eu quero ler agora com você e compartilhar sobre essa mensagem dessa noite, que é o Romanos 12, versículo 1 e 2, que nós vamos ler, mas você não vai entender muito, porque está totalmente diferente aí da sua Bíblia. Tem uma versão chamada A Mensagem, não sei se você conhece, mas essa Bíblia foi meio atualizada, escrita de uma forma diferente. Então, Romanos 12, 1 diz assim: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte. Então, Paulo está escrevendo aos romanos, e agora ele vai falar assim: por conta da vontade de Deus, portanto, com a ajuda dele, eu quero que vocês, discípulos de Jesus, nós façamos o seguinte. Agora ele vai dar umas dicas para nós, e eu queria deixar essas dicas para o nosso dia a dia. E ele fala assim: entreguem a vida cotidiana, O que é a vida cotidiana? Dormir, comer, trabalhar, passear. Entrega essa vida cotidiana a Deus como se fosse uma oferta. Olha, a primeira coisa que eu quero falar para você, entregue tudo na sua vida como uma oferta a Deus. Sabe, como sacrifício vivo. Entenda que o Senhor, Ele é Senhor em todo o tempo das nossas vidas. Ele não é Senhor só no culto. Ele não é Senhor só quando você está lendo a Bíblia. Ele não é Senhor só quando você está com amigos da igreja. Não, Ele é Senhor em todo o tempo. E aí Paulo está falando, entreguem a vida cotidiana. Entregue o seu trabalho ao Senhor. Fala para Ele, Senhor, essa aqui é a minha profissão. Eu estudei, eu me capacitei, eu me esforcei, eu conheço isso. Então isso aqui é uma oferta ao Senhor. O que o Senhor tem para fazer com isso? O que eu posso ser útil ao reino de Deus nessa área? Eu quero te entregar o meu trabalho como uma oferta. Eu quero te entregar a minha casa como uma oferta. Aqui estão minha esposa, os meus filhos e a nossa casa. Ela é uma oferta ao Senhor. Pai, aqui está o meu passeio. Hoje eu vou sair. Hoje eu vou ter um tempo a sós aí com a minha esposa. Eu e a minha esposa. Mas eu quero te entregar isso como uma oferta. Um tempo de qualidade. Sabe, Paulo está dizendo, entregue a sua vida cotidiana a Deus como se fosse uma oferta ao Senhor. Sabe, para a gente viver um novo tempo sobre as nossas vidas, nós precisamos entender que Ele é Senhor de todo o momento da nossa vida. Ele não é Senhor só de uma área, não é Senhor só de um momento, Ele não é Senhor só em uma circunstância. Como eu falei, Ele não é o nosso serviçal que está pronto. O Senhor, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso ajudador, mas Ele também corrige, Ele também exorta, Ele também trata, Ele também transforma, Ele faz tudo, Ele é um Senhor em tudo. Por isso que nós falamos muitas vezes dele ser Senhor em todas as áreas e Senhor na oferta, porque até na parte financeira Ele é Senhor. Quando nós encontramos com o Senhor, quando nós temos relacionamento com Ele, quando nós passamos a entender o que é ofertar, é quando nós ofertamos, é quando Ele se torna Senhor de tudo. Ele é Senhor, Ele é o soberano em todo tempo. E Paulo está falando isso, entregue ao Senhor a sua vida como uma oferta. Fala, Senhor, eu vou fazer tal coisa. E é uma oferta ao Senhor. Nós temos o hábito em casa de fazer essa oração à noite. E na noite a gente apresenta o dia seguinte ao Senhor. Pai, amanhã nós vamos fazer isso, 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 isso. Mas o Senhor tem toda a liberdade de mudar e de fazer como o Senhor quer. Então, porque nós damos essa liberdade ao Senhor, nós podemos viver o que Ele tem. É uma oferta ao Senhor. E baseado nisso, por exemplo, na minha agenda estava marcado que eu ia pregar no Guarujá amanhã. Eles tinham acertado comigo? Quarta-feira. E ontem eles ligaram e falaram assim, tem um problema aqui na agenda, vai ter que mudar. Você pode mudar? E eu verifiquei e falei, posso, consigo. E eu falei, amém. É o Senhor sendo soberano na minha agenda. Eu fiz uma agenda, eu programei e tal, mas o Senhor mudou. E eu ajustei e mudou, e glória a Deus. O Senhor quis levar hoje. Por quê? Talvez amanhã, por causa do mau tempo, a gente não ia conseguir atravessar a balsa, e Deus providenciou para a gente ir hoje, porque amanhã pode ter alguma coisa, tem uma previsão aí do mar revolto e tal, e Deus talvez antecipou por causa disso. Talvez amanhã eu não conseguisse chegar, talvez hoje à noite vai acontecer algum problema dentro da minha casa, alguma situação que eu vou dormir mal e eu não sei o porquê. Eu sei que o Senhor mudou e eu estou à disposição dEle. Então, Paulo está falando para nós, dizendo assim, entregue a sua vida toda, por completo, o teu cotidiano, os teus afazeres, os teus sonhos, os teus planos, os teus desejos, as tuas vontades, aquilo mais simples que você possa imaginar, entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor. Fala, Senhor, está nas tuas mãos. Eu te entrego minha vida cotidiana. Isso é uma oferta ao Senhor. Eu Eu deixo nas suas mãos. E aí ele continua dizendo assim: receber o que Deus fez por você é o melhor que podem fazer por Ele. Olha que coisa linda, receber o que Deus fez por nós é o melhor que nós podemos fazer por Ele. Sabe, nós não compramos a salvação, não existe nenhuma ação que eu possa fazer que faça com que o Senhor me ame mais, porque nós como pais, nós não temos essa situação. Se os nossos filhos nos obedecem, nós amamos mais. Se eles desobedecem, nós amamos menos. Não, nós amamos, nós corrigimos, nós orientamos, nós ali trabalhamos, mas nós amamos. O amor não muda para os nossos filhos. E assim é o Senhor conosco. Não há nada do que a gente possa fazer, não há nada, não há nenhuma atitude que eu possa exercer que vai fazer com que o Senhor me ame mais ou me ame menos. Ele me ama, Ele me amou de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Jesus. E aí Paulo fala assim: receber o que Deus fez por você é o melhor que você pode fazer por Ele. Então, a segunda coisa é: receba com gratidão aquilo que o Senhor fez por você, lá na cruz do Calvário. Mas também depois da cruz do Calvário, na sua vida inteira, Ele tem feito coisas. Receba, seja grato, tenha uma vida de gratidão ao Senhor, tenha uma vida de reconhecimento, tudo vem do Senhor, até aqui me ajudou o Senhor, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, a minha vida pertence ao Senhor. Receber o que Deus fez por mim é o melhor que eu posso fazer por Ele. E aí continua, terceira coisa, ele vai falar assim: não se ajustem demais à cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Olha o que Paulo está falando, sabe, hoje o mundo, ele deseja fazer com que a gente ande todo mundo igual, todo mundo pense igual, todo mundo vai agir igual. Eu não sei se você já parou para dar uma olhada sobre redes sociais. Eu, por estar ligado um pouco às redes sociais da igreja e tal, eu acabo acompanhando algumas coisas. E eu estava vendo uma vez um vídeo, é um vídeo meio investigativo, sobre TikTok. E estava vendo sobre o poder do TikTok. E o TikTok é uma ferramenta, uma rede social. Hoje todo mundo está presente no TikTok, todo mundo está lá. Mas o foco do TikTok é um foco diferente. E aí naquela matéria investigativa falava sobre o TikTok, sobre a forma que o algoritmo deles trabalham, como eles abordam, e aí fizeram um estudo que se você coloca no seu cadastro que você é menor de 12 anos, de 12 anos para baixo, o nível de pornografia, de sensualidade aumenta, eles mandam mais pornografia, mais sensualidade para mexer com as crianças. Se você, então eles vão trabalhando o algoritmo. Só que essa mesma empresa que detém o poder do TikTok, que fez o TikTok, fez um programa dentro da China, que é uma empresa chinesa, e na China chama outro nome, mas lá eles não fazem isso. Lá, quando as crianças estão nessa rede social, eles mostram muito o exército, a parte militar deles, o poder bélico, porque eles querem fazer das crianças deles, doutrinar as crianças deles para amar a pátria e tal, não sei o quê. E esse falava um pouco sobre isso, porque as redes sociais, o mundo, de uma certa forma, quer fazer com que a gente não pense tanto. Não raciocine, que a gente vá na onda, que a gente viva o que todo mundo está vivendo. Todo mundo está falando, então eu vou falar também. Todo mundo está indo, eu também vou ir também. Todo mundo está, eu vou, sabe? E Paulo fala assim: não se ajustem a esse mundo, não tomem a forma desse mundo, de tal forma que vocês não pensem mais. Não significa que nós não vamos viver no mundo, mas nós somos e fomos criados seres para pensar, para raciocinar. O que eu estou fazendo? Aonde eu estou indo? Está agradando ao Senhor? Agrada ao meu Deus? Ah, mas não é pecado. Mas nem tudo convém. Convém isso que eu vou fazer? Essa minha postura com todo mundo, sendo igual a todo mundo, é uma postura que agrada ao Senhor, é uma postura que reflete a glória do meu Deus, é uma postura que as pessoas olham e veem Cristo Jesus em mim? Paulo está falando isso, falando assim, não se ajustem demais, vocês precisam viver, vocês precisam ter convivência, raciocínio, pensar, mas não tomem a forma do mundo de tal forma que vocês não pensem mais. E aí ele fala assim, em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Então, em vez da gente ficar tomando a forma do mundo, como o mundo quer, concentre a sua atenção em Deus. Olhe para o Senhor. Concentre os teus pensamentos no Senhor. Agrada ao Senhor. Faz bem para mim. Vou exaltar o nome do meu Deus. Todo mundo está fazendo, mas eu vou concentrar no Senhor. Concentre a sua atenção. Deixa de ser uma marionete na mão do mundo. Pense, raciocine, olhe para o Senhor. Você está aqui, é algo que você pensou, você raciocinou e falou, eu vou à igreja. É uma decisão, uma escolha, ninguém te obrigou a estar aqui, ninguém te abordou de uma forma e falou, não, você é obrigado a estar na igreja, você tem que estar na igreja, não, você escolheu vir, você concentrou a sua atenção no Senhor e tomou a sua atitude, sua decisão. Nós pregamos, eu preguei no domingo falando sobre a boa parte, essa foi a boa parte, você escolheu vir, você está aqui, você enfrentou a chuva, você não é de açúcar, você veio, você decidiu vir e fala, não, eu vou lá, vou cultuar o Senhor. Então, Paulo está falando, não tome a forma desse mundo, de forma que você não pense, mas, em vez disso, concentre, preste atenção, tenha os teus olhos fixos no Senhor, olhe para o Senhor, concentre a sua atenção no Senhor. E aí ele fala assim, vocês serão mudados de dentro para fora. Olha, quando nós estamos com os olhos no Senhor, Ele começa a mudar as nossas vidas de dentro para fora. É algo que aqui fora, quando nós mudamos só aqui fora, quando nós colocamos uma roupa, quando nós colocamos um sorriso, quando nós não concentramos no Senhor, quando nós não estamos olhando para o Senhor, nós até maquiamos, mas quando chegamos em casa, quando estamos sozinhos, normalmente o que vem? Vem tristeza, vem choro, vem dúvida, vem angústia, vem um monte de coisa, né? Muitas vezes você vai dormir chorando, por quê? Porque aqui dentro é o problema. Tem uma situação de Jesus com seus discípulos, que eles chegam e sentam para comer, e os discípulos de Jesus começaram a comer e tal, e os fariseus olhavam e falavam assim, ô Jesus, seus discípulos aí, um bando de porco, não vai lavar a mão, não vai se limpar para comer, porque eles vão ficar tudo contaminado. E Jesus olha e fala assim, não, o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai, porque o que sai vem do coração. Então, quando nós estamos com os nossos olhos no Senhor, quando nós concentramos a nossa atenção no Senhor, nós damos a liberdade para Ele fazer uma mudança que vem de dentro para fora. É isso que o Senhor quer fazer em nós. Ele quer mudar as nossas vidas de dentro para fora. Ele quer começar a mexer no seu coração, nas suas emoções, nas suas ideias. Ele quer começar a mexer aonde ninguém mexe, de dentro para fora. Paulo está falando, então concentre no Senhor, não tome a forma do mundo e deixe que o Senhor mude você de dentro para fora. E quando essa mudança vem de dentro para fora, nós resplandecemos a glória de Deus, nós levamos a luz de Cristo, nós somos sal na terra e luz no mundo, nós levamos sabor a esse mundo, nós levamos alegria para esse mundo, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, em Cristo nós somos alegres, a alegria do Senhor é a minha força, com Cristo eu levanto, eu vou, eu enfrento. Mas você não está vivendo um problema? Estou vivendo. Você não está num diagnóstico? Estou, mas eu queria ir na cura, Deus vai me curar, Deus vai transformar, Deus vai fazer algo novo, eu creio que minhas finanças vão ser restauradas, Deus vai operar um milagre. Como que Ele vai operar? Não sei. Como que Ele vai fazer? Não sei. mas eu continuo trabalhando, continuo me esforçando, continuo fazendo a minha parte, o milagre vem do Senhor, eu tenho esperança, porque eu tenho uma mudança que é de dentro para fora, e o Senhor quer te mudar constantemente, Ele quer fazer essa renovação nas nossas vidas, porque quando nós nos deixamos levar pela nossa vida, quando nós nos deixamos e perdemos os nossos olhos, deixamos de concentrar no Senhor, nós começamos a viver, muitas vezes, o velho homem, viver as ideias do velho homem. Ah, pastor, mas no velho homem eu era eu tinha problema com drogas, eu tinha problema com bebida, eu tinha problema com mulheres, e eu não tenho isso. Não, mas de vez em quando o velho homem é a incredulidade, é a dúvida, será que Deus vai fazer mesmo? Será que ele pode? Muitas vezes o velho homem é restaurado aqui dentro, na nossa cabeça, no nosso coração, e Deus quer transformar isso, quer que a gente esteja concentrado no Senhor para que isso seja mudado constantemente, é todo dia, é uma caminhada, é uma jornada, nós não fomos chamados para uma corrida de 100 metros, não é uma corrida que deu a largada e acabou, nós somos chamados para correr uma maratona, e essa maratona é até a volta de Cristo, os nossos olhos têm que estar concentrados no Senhor para sempre, nós temos que estar olhando para o Senhor para sempre, nós temos que estar atentos no Senhor para sempre, não tirando os nossos olhos dEle, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Espera aí, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, meu socorro está lá em cima, pode vir a montanha que vier, pode vir a altura que vier, o gigante que vier, meus olhos estão no Senhor. Então Paulo está fazendo isso, fala, concentre no Senhor e deixe que essa mudança venha de dentro para fora, e ele continua assim, descubram o que ele quer de vocês e trate de atendê-lo. Isso para mim é uma chave importantíssima para essa noite. Descubra o que o Senhor quer de você. Sabe, no reino de Deus, todos nós fomos criados para um propósito. Entenda uma coisa, ninguém vai puxar o seu tapete. Ninguém vai pegar o que é seu no reino de Deus. Ninguém vai pegar. O Senhor cuida de você. E aqui na terra, também ninguém vai tocar em você. Ah, pastor, mas você não sabe a perseguição que eu estou sofrendo no meu trabalho. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Ninguém vai puxar o teu tapete. Se Deus não permitir, ninguém vai fazer. O maligno não lhe toca. Aqueles que estão no Senhor estão guardados. Ah, mas eu vou ser mandado embora. Porque Deus tem uma porta nova para abrir para você. E Ele vai prover, Ele vai te sustentar, Ele vai operar. Confia no Senhor. Sabe, descubra o que Ele quer de você e busca atender o Senhor nisso. Uma vez uma pessoa chegou para mim numa conversa, numa discussão, e ela falou assim para mim, você se sente ameaçado no seu chamado, no seu ministério? E eu falei, não. Aí ela falou, não? Eu falei, não, porque o que Deus preparou para mim, o porquê Deus me escolheu, a função que Ele tem para mim, o que Ele tem para fazer, porque é meu. Só existe uma situação que pode atrapalhar isso. Eu mesmo. Eu mesmo. Eu falar, Deus, eu não quero. E aí você vai perguntar para mim, me dá uma base bíblica para isso. Eu te dou a história de Sansão. Eu tenho falado muito sobre a história de Sansão. Porque é a base que eu encontro. Porque Sansão tinha um propósito, ele cumpre com um propósito, mas da forma totalmente equivocada, da forma dele, ele quis viver a vida dele, ele quis tomar a escolha dele, ele quis ter as mulheres dele, ele quis quebrar a aliança dele com Deus, o fim dele foi horrível, mas o propósito de Deus se cumpriu. Então assim, só existe uma pessoa que pode atrapalhar os planos de Deus, eu, e eu falei para essa pessoa, e eu não quero atrapalhar o plano de Deus, a minha oração é, Deus, cumpre em mim o teu querer, quero viver o que o Senhor tem para mim. Então ninguém ameaça para ninguém, no reino de Deus não existe ameaça, gente, em nome de Jesus, na sua vida não existe ameaça, pastor, estão me ameaçando lá e vão pegar a minha família, quer me destruir. Fique em paz. Descubra o que o Senhor quer de você, o que Ele tem para você, para que Ele te criou, para que Ele te formou. Não é por acaso que você está aqui, não é um acidente, não foi algo inesperado. Nossa, aconteceu, você surgiu, você nasceu. Não. Existe um propósito de Deus para esse tempo, para essa geração, para esse momento, para o seu trabalho, para a sua casa, para os seus sonhos. Existe sempre um propósito. Descubra o para que Deus te criou e busca atender o Senhor. Paulo está falando isso. Descubra o que Ele quer de você e trate de atendê-lo. Então agora vai fazer o que o Senhor te chamou para fazer. Existem pessoas que têm um chamado missionário, de ir para o campo. Então elas têm que ir atender o chamado que Deus deu. Agora, se Deus não te chamou para ir para o campo, Ele te chamou para você ir na sua casa, no seu bairro, na sua vizinhança, chamou para você ir ali na padaria, chamou para você, porque você também é um missionário. Chamou você para usar suas redes sociais, para falar de Jesus, para convidar seus amigos, para trazer pessoas para a igreja, para estarem com você, trazer pessoas para próximas de Jesus. Ele te escolheu para isso. Então, todos nós fomos chamados para ser missionários. Mas existem aqueles que têm um chamado específico. Ah, Deus me chamou para tal lugar. Então, vai atender o que o Senhor te chamou. Vai fazer. Deus me deu capacidade em letras, então vai abençoar a vida das crianças, vai cumprir o propósito. Descubra o porquê Deus te chamou e para que Ele te chamou e busca atendê-lo em nome de Jesus, amém? Aí continua dizendo assim: diferentemente da cultura dominante que sempre nos arrasta para baixo ao nível de imaturidade, Deus extrai o melhor de nós e desenvolve em nós uma verdadeira maturidade. Olha o que acontece com o mundo com essa cultura dele dominante, que quer dominar as nossas vidas, e normalmente tudo isso nos leva para baixo, nos leva para uma imaturidade, nos leva para tristeza, nos leva para depressão. Ele fala assim: Deus extrai o melhor de nós, extrai o melhor de você e desenvolve em você a verdadeira maturidade. O Senhor quer extrair de você o seu melhor. Deus quer fazer você uma pessoa melhor a cada dia. Deus quer extrair de você aquilo que Ele pôs em você de melhor. Você tem algo dentro de você, né? Eu usei até como exemplo, hoje pregando, que eu fui para a prefeitura acompanhado do meu pai. Então foi eu e ele, e eu usei como exemplo. Se eu e ele, a gente for montar uma banda para tocar um louvor, ele tem que tocar violão e eu tenho que tocar bateria. Não adianta querer me dar um violão, porque não vai sair uma música, e não adianta pôr ele na bateria, que também não vai sair um ritmo. Para sair um bom louvor, cada um tem que ficar na sua área. Ele toca o violão dele, eu toco a minha bateria, e assim a gente louva a Deus. E assim Deus recebe o nosso louvor. Então descubra e deixa Deus extrair o que tem de melhor em você. Para de ficar olhando para os outros. Ah, porque o outro faz aquilo. Ah, porque o outro tem aquela habilidade. Descubra as suas habilidades. Deixa Deus tratar em você. Eu tenho falado muito isso com meu filho, que ele vive esse momento e tal. E porque o fulano joga bem aquele jogo. Porque o fulano, o outro. Eu falo: filho, descobre o que Deus te chamou para fazer. Descobre, vai jogar o jogo que Deus tem para você e vai lá. E os outros? Os outros você vai treinar, que você vai desenvolver sua habilidade. Você vai treinando e é treino. Porque a palavra de Deus, ela declara o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas. Você pode se dar bem em exata, você pode se dar bem em humana, você pode se dar bem. Você pode em todas as coisas. Você pode. Mas lógico que tem algo específico em você. Algo que Deus colocou. Então deixa Deus extrair o que há de melhor e viva essa verdadeira maturidade no Senhor. Então, sede transformados pela renovação da vossa mente. Essa renovação, ela é diária, todos os dias. Sede transformados pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus. É isso que Ele tem para nós, a boa, perfeita e agradável vontade dEle para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Se você entrou aqui nessa noite, talvez cansado, abatido, triste, talvez dando mais valor para aquilo que não é valor, sabe? Talvez você está dando mais valor para o mundo, mais valor para as ideias do mundo, mais valor para os nãos da vida. Não, você não consegue, não, você não pode, não, você não é capaz, não, não, não. E Deus está falando para você, você pode todas as coisas, e eu estou com você, eu tenho cuidado de você. Seja transformado diariamente, mente transformada, mente renovada, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, e vai apresentando a sua vida diante do Senhor, vai falando com Ele a respeito da sua vida, dos teus dias, das tuas dúvidas, dos teus apontamentos. Vai falando com o Senhor, deixa Ele agora tratar com você. Deixa Ele agora começar a mexer em você de tal forma que venha o bom perfume de Cristo, que saia de você o melhor que há em você, o melhor que há no seu interior. Deixa Deus trazer a sua memória, trazer a sua mente, aquilo que há de melhor. Filho, você tem valor para mim. Filho, eu coloquei esse dom em você. Filho, você tem qualidade, você tem habilidades. Filho, confia em mim. Deixa Deus agora falar ao seu coração. Feche os teus olhos e fala com Ele. Fala, Deus, transforme-me. Mexe na minha vida, mexe, traz essa renovação da minha mente. Eu estou concentrado, eu estou pensando, eu estou muito focado, muitas vezes nos meus problemas, nas minhas lutas, muitas vezes nas minhas limitações, mas o Senhor te chama hoje para um novo olhar, um concentrar nele, a atenção no alto, no Senhor, e a sua mente transformada, renovada, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. Como é bom estarmos reunidos nessa noite, diante do Senhor, e diante da Tua Palavra. Pai, nós não queremos mais viver por nós mesmos, nós não queremos mais viver segundo os nossos desejos, nós não queremos mais viver segundo o mundo dita para nós não queremos mais viver as prisões do mundo, mas nós queremos ter a nossa mente renovada em Cristo Jesus, nós queremos ter os nossos olhos e o nosso foco em Ti, Jesus, nós queremos receber o sacrifício na cruz que o Senhor fez, oferecer como sacrifício vivo a nossa vida, o nosso cotidiano, e ser transformado pelo Senhor dia após dia, tempo após tempo, situações após situações, entender que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e nós vamos viver o tempo kairós de Deus, o tempo oportuno do Senhor. Pai, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece o que cada um tem passado, vivido. Pai, o Senhor conhece as lutas na mente, mas nessa noite, ao ouvir a Tua Palavra, nós olhamos para o Senhor e estamos de pé, dizendo ao Senhor, vem, renova-nos, renova nossa mente, muda de dentro para fora, porque nós queremos viver algo novo, nós queremos fluir algo novo, nós queremos cumprir com o propósito do Senhor sobre as nossas vidas, nós queremos ir e anunciar Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pai, abençoa cada vida, cada família, cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Vem com o Teu poder nessa noite sobre nós, em nome de Jesus. Amém.